Sejam todos bem-vindos mais uma vez, aqueles que nos visitam. Obrigado pela sua presença. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você que está com a gente aqui, ou assistindo de casa. Você já foi assaltado? Quem não foi assaltado ainda, né? Quem não foi roubado? Qual é a sensação que a gente tem quando alguém se aproxima da gente, um estranho, um intruso, e diz assim, perdeu? Impotência, né? Medo, apreensão. Vivemos numa cidade violenta, uma sociedade muito violenta, e são poucas as pessoas que, infelizmente, ainda não foram assaltadas ou furtadas, tendo um bem retirado sem você perceber. De fato, Deus deu ao homem, aí eu falo da figura masculina do homem, uma capacidade que também, claro, as mulheres têm, mas deu ao homem em especial a capacidade de proteger quem está ao seu redor. O homem tem na sua essência essa capacidade de proteger quem está ao seu redor. Sua família, seus bens, seus amigos, sua namorada, sua esposa, se ele é casado, seus filhos, se ele os tem. Lembro da minha infância quando meu pai, éramos uma família, ainda somos uma família muito grande, né? Somos 8 irmãos, um já falecido, mas 8 filhos. E meu pai só dormia quando todos os filhos estavam em casa. Minha mãe também. Eu lembro que meu pai, antes de dormir, ele verificava se o portão principal da casa estava fechado, se as portas estavam fechadas, se as janelas estavam devidamente fechadas e se o cachorro estava solto. Tudo isso para impedir que um assaltante, um marginal, um bandido entrasse na nossa casa. Esse instinto de proteção. O texto que você tem aí na sua frente, na tela, fala exatamente dessa essência que existe em nós de proteger quem está ao nosso lado, quem está conosco. Mateus capítulo 4, capítulo 24, perdão, versículo 43, mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. De fato, nós temos esse sentimento de proteger quem está ao nosso lado. E, como disse, muitas pessoas aqui já foram assaltadas e a sensação é realmente de impotência. Nós somos dominados por um sentimento de medo, de angústia, frustração. Mas eu não quero falar hoje, percebam aqui comigo, preste atenção, eu não quero falar hoje sobre esse tipo de ladrão, o ladrão físico, que vem, chega de repente, leva os nossos bens, os nossos pertences. Eu quero tratar sobre um outro tipo de ladrão. Esse assaltante que chega, leva o que nós temos, esse ladrão que não desiste de nós, que não descansa, esse ladrão que o prazer que tem é conduzir pessoas ao sofrimento, ao inferno. Há um ladrão que tenta roubar algumas coisas na nossa vida, há um ladrão que tenta roubar algumas coisas na nossa família. Há um ladrão que tenta roubar algumas coisas do nosso ministério. Há um ladrão que tenta roubar algumas coisas do nosso casamento. Há um ladrão que tenta roubar ovelhas do aprisco do Senhor. Há um ladrão, e precisamos ficar atentos. E este ladrão, ele é muito bem definido pelo próprio Cristo numa das parábolas que Jesus contou. Abra sua Bíblia ou acompanhe, que vai aparecer também na tela. João capítulo 10, dos versículos 1 a 13, os versículos serão projetados na tela, diz assim a palavra de Deus, João capítulo 10, de 1 a 13, nessa comparação que Jesus faz entre ele e o ladrão. E quem é o ladrão? Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu queria trazer para vocês hoje um breve estudo sobre Satanás. Às vezes nós ignoramos a existência do maligno e levamos a nossa vida cristã como se esse ser fosse apenas um ser mitológico, folclórico, inventado por um religioso qualquer para oprimir os crentes, para perseguir os cristãos ou para mantê-los aprisionados e amedrontá-los. Afinal de contas, Satanás é a personificação do mal, do sofrimento, da própria morte. Então, muitos acreditam que Satanás não existe. É apenas uma invenção da religiosidade. Mas a Bíblia mostra Satanás como um ser real. Do início ao fim das Escrituras, Satanás existe. Ele permeia as Escrituras Sagradas. Quem é Satanás? Eu quero rapidamente tratar com vocês hoje sobre essa figura maligna. Nós precisamos conhecer ao nosso inimigo. Quem é o ladrão, afinal? Versículo 1 fala que aquele que não entra no aprisco da ovelha ou das ovelhas pela porta, mas sobe por um outro lado, é ladrão e assaltante. Aqui Jesus, então, descreve Satanás como um ladrão, um assaltante, oportunista. Satanás significa adversário, também chamado pelo nome de diabo. Diabo significa acusador, caluniador. Na passagem lida, dependendo da versão que você tem, essa expressão ladrão também é vista como mercenário, salteador e estranho. Não importa o termo utilizado acerca deste ser maligno, em todas as descrições bíblicas, Satanás é visto como um ser real, não imaginário, não folclórico. Ele é um símbolo do mal. Eu conheço crentes, meus irmãos e amigos, que não acreditam em Satanás, não creem no diabo. E só passam a acreditar em Satanás quando vem uma pessoa possessa. Não sei se você teve essa experiência de presenciar alguém endemoniado. Eu já tive algumas vezes, já orei por várias pessoas endemoniadas. É uma sensação muito ruim. Tanto para quem ora pela expulsão, pela libertação, como para quem assiste aquela cena e principalmente para a pessoa possuída por Satanás. Há pessoas que pensam então que Satanás é fruto de uma mente sensacionalista, de uma mente doentia de certos pastores. Claro, partindo para o outro extremo, é óbvio que nós não podemos ver Satanás em tudo. Não podemos espiritualizar tudo. E há crentes que, infelizmente, colocam tudo na conta de Satanás. Tudo que de ruim acontece é o diabo. É o diabo. E fala mais no diabo do que no próprio Deus. Pronuncia muito mais o nome de Satanás do que o nome do próprio Deus, do próprio Cristo. Então, Satanás existe. Ele é o enganador. Ele é astuto. Ele é sedutor. Ele aparece lá no início da Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis, quando depois que Deus criou o homem e a mulher, o primeiro casal, ele se intromete na criação de Deus e tenta destruir tudo. Eva foi tentada pelo diabo e atraiu seu marido para o próprio pecado. Satanás foi um dos espíritos criados por Deus, uma coisa que muitos teólogos até hoje não conseguem imaginar, entender, interpretar. Não cabe aqui a este pastor tentar esclarecer todas as dúvidas da Bíblia, Mas a pergunta que muitas pessoas fazem é a seguinte: como Deus, um ser santo, perfeitamente santo, completo, soberano, que criou o céu para ser um lugar perfeito, permitiu a entrada da maldade e do pecado neste mesmo céu, a ponto de existir uma rebelião, diz o texto de Ezequiel, uma rebelião no céu, um anjo, Lúcifer, um anjo de luz, decidiu ser igual ou superior a Deus e arrastou cerca de um terço dos anjos para essa sua intenção maligna de dominar o céu. Como Deus permitiu isto? Não tenho resposta fácil. Não tenho resposta fácil. Porque a Bíblia diz que houve uma rebelião no céu e Satanás e seus anjos foram expulsos do paraíso. Lúcifer caiu e com ele uma leva de anjos também caíram. Lúcifer ocupava uma posição extremamente exaltada no céu, mas encheu-se de orgulho e rebeldia, quis ser maior do que o Criador. Daí o Senhor o puniu, lançando para o inferno. Daí houve a criação do mal, a criação de Satanás. Deus o criou. E Deus tem sobre o seu domínio. Mas a questão é que Satanás é ladrão, ele burla, ele é cruel, ele realmente existe, ele está presente, ele está por aí, o mundo jaz no maligno, e Satanás vai tentar de tudo levar você para longe do Criador, para longe da vontade de Deus. Ele usa artimanhas, usa ferramentas, ele tenta tirar o crente de um propósito de vida, de santidade. Ele arrasta a pessoa, o ser humano, para a maldade, para o pecado. Esta é a função de Satanás, ele joga sujo. Estão aí, então, as primeiras definições sobre quem é o ladrão. Mas, em segundo lugar, o que o ladrão faz? Já que nós sabemos quem é Satanás e que ele existe, agora vamos entender o que ele faz. Diz o versículo 10 que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Somente para isso. É o que ele faz de pior. Satanás vem para matar, roubar e destruir. E há um ladrão real, não mais imaginário, que tenta roubar coisas importantes da nossa vida. Alegria, o prazer de viver, a paz que existe dentro de nós, roubar o nosso casamento, a nossa família, roubar a nossa esperança pela vida eterna. Há um ladrão que vem tentando destruir os nossos sonhos, os nossos projetos. Há um ladrão tentando destruir vidas, saúde das pessoas, levando as pessoas para um vício. Há um ladrão tentando destruir os líderes das nossas igrejas, nossos pastores estão sendo tentados por Satanás. Há um ladrão tentando dividir igrejas. Satanás busca como um leão alguém para devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, uma recomendação: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele é real. Ele vai tentar levar você para o sofrimento, é o que de pior ele pode fazer. Satanás nos induz ao pecado. Segundo Samuel capítulo 11, nós temos aquela experiência difícil vivida pelo rei Davi, quando deveria estar com seus soldados numa batalha, mas ele estava na sacada do palácio, acomodado, até que se interessou por uma mulher que tomava banho na casa em frente. Aquela mulher era casada, vocês conhecem a história? E Davi, o rei, em vez de proteger o seu reino, lutar com os seus soldados, estar com eles na batalha, desocupado, mente ociosa, caiu em adultério. E para piorar, premeditou a morte do marido daquela mulher. É o que Satanás faz, nos induz ao pecado, nos leva para cair em tentação. Ser tentado por Satanás não é o problema. Ser tentado não é pecado, o pecado é cair na tentação. E todos nós sabemos os nossos padrões de tentação. Eu sei os meus, você deve saber os seus também. Você precisa saber em que área você é mais vulnerável, se torna mais uma presa mais fácil para Satanás. Via de regra, o homem e também a mulher, o ser humano, tem três áreas que são mais tentados: a área da sexualidade, a área do dinheiro ou a área do poder. sexualidade, dinheiro ou poder. São as três principais áreas que nós somos tentados. Mas você precisa encontrar, descobrir qual a área onde você se sente mais frágil, porque é nesta área que Satanás vai tentar entrar e destruir você. Sua saúde, sua felicidade, seu casamento, sua família, seu trabalho, sua profissão, seus estudos, é tudo que ele vai fazer. Satanás causa a tentação, Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, a tentação de Jesus no deserto, lê depois esse texto, como Satanás é sedutor, foi tentando envolver Jesus numa lábia muito bem elaborada, mas falsa. Usou falsamente o texto bíblico. Ele é o tentador. Ele também causa a possessão. Lá no, em Mateus capítulo 5, de 1 a 20. Aquele jovem demoniado por uma legião. Possesso por uma legião demoníaca. Encontrou Jesus e foi liberto. Como disse, é horripilante ver uma pessoa endemoniada. Como Satanás oprime aquela pessoa. Machuca aquela pessoa. Maltrata aquela pessoa. Possessão. Opressão é o que também Satanás faz. E aqui um parênteses rápido. Um crente em Jesus, crente que tem o Espírito Santo, salvo, não fica endemoniado. Isso é exemplo e doutrina bíblica. Um crente com o Espírito Santo, salvo, não fica endemoniado. No máximo pode sentir-se oprimido por Satanás. A opressão é maligna. A tentação é maligna. Satanás oprime o crente, influencia o crente, chega até a dominar certos aspectos mentais e até comportamentais, mas não tem poder para entrar no seu corpo. Pedro foi influenciado por Satanás quando Jesus estava para ser levado a Jerusalém, para ser conduzido ao julgamento, ao sofrimento e morte. Ali, Jesus reconheceu Pedro oprimido por Satanás e repreendeu aquele espírito que estava oprimindo Pedro, um seguidor de Jesus. Então está aí para vocês o que Satanás faz. Cuidado, porque ele tem poder. Não tem todo o poder, mas tem poder. Mas em terceiro e último lugar, o que fazer com Satanás? O que fazer com o ladrão, afinal? Agora que nós já sabemos que Satanás existe, que não é um ser folclórico, mitológico, já que nós sabemos o que ele faz, agora, o que nós devemos fazer com ele? Diz o versículo 5, o seguinte: mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Com Satanás nós não devemos lutar, é o Senhor quem luta por nós. Nós não temos forças suficientes para lutar contra Satanás. Ele é mais forte que nós. Nós devemos fugir do seu assédio, fugir da tentação, fugir de Satanás, andar longe dele, fechar as brechas, impedir o acesso, expulsá-lo dos nossos domínios, eliminá-lo da nossa existência. Fuja! Fuja de Satanás, meu irmão, minha irmã. Fuja! Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resista o máximo que você puder. Devemos fugir de Satanás, andar longe dele. Nós não podemos seguir, não podemos temer e não podemos fazer a sua vontade. Devemos resistir ao seu assédio, que ele fugirá. Tiago capítulo 4, versículo 7. Devemos usar de autoridade espiritual, mas para isto acontecer é preciso estar firme. Está forte, caminhando na palavra, orando, jejuando. Cuidado, se você é um crente novo, busque primeiro a proteção espiritual. Vá para a oração, para o jejum, vá para a Bíblia, para você poder lutar contra as tentações malignas. O crente tem autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor nos oferece, então, as armas necessárias para lutarmos contra Satanás. Somos humanos, mas na guerra contra Satanás, nós não podemos e não devemos lutar com armas humanas, mas com armas espirituais. E essas armas são poderosas. Está aí o segredo para vencermos toda luta contra Satanás. E o plano de Deus é que vençamos o inimigo, porque ele também já o venceu. E para encerrar essa breve meditação, o estudo sobre Satanás, É importante entendermos que há uma armadura que Deus nos disponibiliza, a armadura de Deus, disponível para todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Observe na próxima tela, está aí. Efésios capítulo 6, de 10 a 18, nós encontramos então a armadura espiritual. E eu quero que você saia daqui hoje vestindo esta armadura, todo esse paramento espiritual que vai ajudar você a lutar contra a tentação, a lutar contra o assédio de Satanás. Coloque na sua cabeça o capacete da salvação. Meu irmão, minha irmã, cubra a sua mente com a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensem nas coisas do alto. Ocupe a sua mente sempre pensando em coisas boas. Você tem o domínio da sua mente, sim. É você que tem a chave que abre a sua mente para as coisas boas e fecha a sua mente para as coisas ruins. Você tem o poder de controlar a sua mente, sim. Use o capacete da salvação. Pense nas coisas do alto. Segundo lugar, cuide da sua alma, dos seus sentimentos. A couraça da justiça. Proteja o seu coração, guarda o seu coração, porque dele procedem as virtudes da vida. Proteja o seu coração, meu irmão, a sua alma, da amargura, do ódio, da violência, da soberba, da cobiça. Proteja o seu coração. O que não é seu, não é seu. Não toque naquilo que não é seu. Não deseja aquilo que não lhe pertence. Simples assim. Mas se você for cedendo aos poucos esse desejo de ter aquilo que não é seu, o inimigo vai conseguir dominar a sua mente, o seu coração. Vista a couraça da justiça, o cinto da verdade. A verdade precisa estar na sua boca. Jesus Cristo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E sem a verdade, toda a armadura se desmancha, se desfaz. O calçado da paz. O papel do crente é pregar o evangelho. Use a sua vida, os seus dons, para proclamar o evangelho de Cristo. Satanás tem muito mais dificuldade em acessar a vida de um crente que está trabalhando, ocupado na obra do Senhor. Fica ocioso só um pouquinho. Fica sem fazer nada de braços cruzados, para você ver como Satanás vai começar a colocar coisas na sua cabeça. Veja o exemplo de Davi, ocioso no palácio, quando deveria estar combatendo com seus soldados na batalha. Procure sempre trabalhar na obra, evangelizar, servir numa área na igreja. A pregação da palavra salva, liberta, cura, restaura as vidas destruídas por Satanás. Use o escudo da fé. Use a sua fé em Jesus. A fé no Deus Todo-Poderoso, Deus que cura, que liberta, que tem todo o poder. Use a sua fé, use a sua fala para proclamar o Cristo que você crê, que você serve. Viva por Ele. A fé protege-nos das dúvidas e dos medos. Use também a espada do Espírito, a espada é a palavra de Deus. Medite na Bíblia diariamente, leia a Bíblia, venha para a escola bíblica, venha crescer espiritualmente. Use a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. E a palavra tem que estar na sua boca, no seu coração. E finalmente, a oração. Ore ao Senhor todo o tempo. Tenho dito que nossas orações são muito pobres. Oramos pouco, oramos mal. Se convidarmos a igreja para uma vigília, são poucos que vão comparecer. Temos aqui em nossa igreja uma reunião diária de oração. São poucos que comparecem. Temos um Instagram da igreja, onde todo dia nós temos uma reunião de oração. São poucos que aparecem, geralmente são os mesmos. A oração tem que ser, meus irmãos, um estilo de vida. Nós precisamos orar mais. Efésios capítulo 6, versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. A oração é o acabamento final na armadura. A oração é o acabamento final na armadura. Ore ao Senhor em todo tempo. De madrugada, perdeu o sono? Vá orar. Está percebendo que Satanás está tentando te incomodar? Ore. Tem uma dúvida? Ore. Tem que tomar uma decisão importante? Ore. Não tome nenhuma decisão sem consultar o Senhor. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará a sua alma e o seu coração. Por isso, ore. E para concluir, se há um ladrão, há um pastor. Há um pastor. O pastor dos pastores. Aquele que vela pela nossa alma, Jesus Cristo, que tem todo o poder. Todo o poder. E ele mesmo disse acerca dele: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E se você tem o Espírito Santo na sua vida, Deus está habitando em você. E você tem força para vencer todo e qualquer assédio maligno, toda e qualquer tentação do inferno. Quando um ladrão chega para assaltar alguém, via de regra, o script que ele usa é: perdeu. Quando Satanás chega na vida de um crente, via de regra, ele diz a mesma coisa: perdeu. Perdeu a sua alegria, perdeu a sua paz, perdeu a sua saúde, vai perder o seu casamento, vai perder a sua família, vai perder a sua profissão, vai perder a sua escola, a sua vida acadêmica. É o que Satanás vem fazer. Ele vem fazer a gente perder certas coisas. Mas quando Jesus chega para a gente, ele fala assim: ganhou. Quando Jesus chega, ganhou. Ganhou, servo meu, bom e fiel. Ganhou vida, ganhou alegria, ganhou saúde, ganhou paz. Ganhou um casamento restaurado, uma família ajustada. Ganhou um futuro digno, uma profissão decente. Ganhou, ganhou. Ganhou a vida eterna. É o que Jesus faz com a gente. Enquanto Satanás fala, perdeu, Jesus fala, ganhou. Que nós possamos sempre olhar para o nosso bom pastor, que é Jesus Cristo, dizer para ele: perdi. Para Jesus, perdi. Paulo disse, uma vez, disse assim para Jesus, acerca dele: não tenho a minha vida por preciosa. Não tenho a minha vida por preciosa. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós perdemos para que Ele vença as nossas batalhas. Deixamos de lado os nossos desejos e valores e deixamos que Ele ocupe o lugar no nosso coração. A melhor perda que nós possamos ter nesta vida é quando entregamos a nossa vida a Jesus. É quando deixamos o controle do nosso coração nas mãos dEle. É quando a gente perde para ganhar. Esse é o melhor ganho, quando nós perdemos para Jesus. E Ele vai nos fazer ganhar muito mais. Vamos orar nesse momento? Um breve estudo, uma breve reflexão, para que você possa estar atento às armadilhas de Satanás contra você. Eu falei aqui hoje sobre padrões de tentação. E Deus sabe, meu irmão, minha irmã, o que você tem enfrentado de luta. Dificuldades em alguma área da sua vida. Talvez na sexualidade, problema com dinheiro, com poder, orgulho e vaidade, soberba. Talvez um vício, uma compulsão, seja o seu lado ruim. Coloque isso diante de Deus: Senhor, ajuda-me a vencer as minhas batalhas, as minhas lutas. Satanás conhece, meu irmão, minha irmã, onde você é mais fraco. Mas não ceda aos encantos de Satanás. Eu vou orar para que Deus revista você do Espírito Santo de Deus nesta noite. Para que você esteja firme e forte para lutar contra o assédio de Satanás. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque nesta noite nós tomamos conhecimento das armadilhas que Satanás tem colocado contra nós. A Tua palavra nos ensina claramente que Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo é aquele que vem para nos dar vida, vida eterna, vida plena, vida abundante. Ele é o nosso pastor, o nosso bom pastor, que não desiste de nós, que está sempre ao nosso lado, que nos faz ganhar bênçãos espirituais aqui neste mundo, que nos faz ter de volta a alegria que Satanás levou, que nos faz recuperar o prazer de viver, o sorriso nos lábios, a motivação, é Jesus quem faz tudo isso. Aquilo que Satanás leva, Jesus traz de volta. Aquilo que Satanás nos faz perder, Jesus nos faz ganhar. Possamos ocupar sempre um papel de crentes atentos às artimanhas de Satanás. Que coloquemos Jesus Cristo sempre no centro da nossa vida. Tu és o nosso Senhor, o nosso bom pastor, que não desiste de nós. Eu oro por aquelas pessoas que identificaram áreas de fragilidade, áreas em que Satanás tem tentado influenciar. Dê força, Pai, a esta pessoa agora em nome de Jesus. Que o Espírito Santo ajude esse irmão, esta irmã a lutar contra todo tipo de tentação. Quem sabe alguém aqui está se sentindo oprimido por Satanás, com a mente confusa. Ó Deus, liberta em nome de Jesus. Que seja hoje um culto de libertação. Se alguém enfrentando lutas com as drogas, com a marginalidade, alguém enfrentando luta contra a pornografia, contra o adultério, contra a ira, contra a raiva, contra a homossexualidade, contra a cobiça de bens que não lhe pertence, Senhor, liberta em nome de Jesus. Se alguém aqui lutando contra a mentira, contra o adultério, liberta em nome de Jesus. Se alguém lutando contra o orgulho, contra a soberba, liberta em nome de Jesus. Peço a Deus Todo-Poderoso, Senhor, seja uma noite de libertação em nome de Jesus. Se alguém lutando contra a corrupção, liberta em nome de Jesus. Se alguém lutando contra a violência doméstica, liberta em nome de Jesus. Se alguém lutando contra a agressividade, liberta em nome de Jesus. Tudo aquilo que Satanás tem tentado fazer para destruir, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Que Cristo seja o Senhor e o Salvador da vida dos meus irmãos. Assim nós oramos agradecido pela libertação, pela cura, pelo milagre acontecendo aqui nesta noite. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode ficar de pé. Vamos terminar, Melina, louvando com mais uma canção.